Você acompanha agora na resenha do Mundo Político.
Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. E você confere agora o que foi destaque na semana. Sob muita pressão e ameaças, passa na Câmara a medida provisória que reestrutura os ministérios. A aprovação do marco temporal impõe derrota ao governo. Lula indica Cristiano Zanin para a vaga do Supremo. Chega à Assembleia o pedido de Zema para o desarquivamento do regime de recuperação fiscal. Estão comigo para resenhar a semana Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto.
Olá, Vívia, olá, Heitor, olá a todos que nos assistem. Sempre um prazer estar aqui.
Uma alegria. Vamos lá.
Vamos lá, semana quentíssima no Congresso. Foi aprovada na noite de quarta-feira a medida provisória que reestrutura o Ministério no governo Lula. E na manhã de ontem, a MP, a medida provisória, passou no Senado sem alterações, poucas horas antes de perder a validade. Então foi ali no limite, com 3 meses de validade. A aprovação encerra um capítulo da tensão que existe entre o Congresso e, mais em particular, entre a Câmara, liderada por Arthur Lira, e o Executivo. Antes da aprovação, não faltaram ameaças e pressões, hein, Heitor?
Com certeza, Vívia, Marco, né? A aprovação aí nessa medida provisória, né? Ela encerra essa pauta, né? Na verdade, ela encerra esse assunto da reestruturação da esplanada dos ministérios, digamos assim. Lula, enfim, pode ter aí a tranquilidade, né, de governar com o ministério que ele desenhou, embora tenha havido alterações aí feitas nesse projeto, que o Marco vai explicar daqui a pouco, e não vai governar, então, com o desenho do ministério de Bolsonaro, né? Agora, esse impasse entre Planalto e o Congresso, especialmente a Câmara, parece longe de ser resolvido pelo que a gente viu essa semana. Isso está na fala do próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, de que a Câmara, palavras dele, né, não vai mais pautar matérias de interesse do Executivo se a relação, se essa articulação não melhorar. E há outras MPs, por exemplo, aguardando aí a deliberação por parte do Congresso, né? Por exemplo, a reestruturação do programa Minha Casa Minha Vida, uma vitrine do governo federal. E o que é melhorar essa relação, pelo que a gente pôde acompanhar no noticiário? Em linhas gerais, é o governo cumprir os acordos, né, especialmente com relação à nomeação de cargos de segundo e terceiro escalão, e melhorar e agilizar a liberação de emendas aí para os deputados. Essa votação, especificamente, da reestruturação dos ministérios, ela envolveu, inclusive, a liberação de 1,7 bilhão de reais em emendas. É um recorde de liberações em um único dia nesse governo Lula 3, mas muito abaixo, por exemplo, das emendas liberadas nesse mesmo período do ano no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro. Era ano eleitoral, era uma outra situação, mas o valor fica aquém do que os deputados vinham recebendo aí no ano passado.
Parece que nesses últimos meses, desde janeiro para cá, afora essa liberação, houve uma de 700 milhões também. Ainda assim, é muito menos.
Muito inferior, exatamente, né? Mas era uma outra situação, mas é claro que os deputados ficam ansiosos por receber, né, esse recurso, e até porque são acordos firmados, inclusive, para votações que já aconteceram e que não estariam sendo cumpridos aí pelo Planalto. Falou-se, inclusive, nessa semana, de reforma ministerial, mudar ministros ali para contemplar, né, esses interesses por parte aí da Câmara, mas Lula, por enquanto, nega essa hipótese de mudar o ministério. Segundo o presidente Arthur Lira, há uma insatisfação generalizada, uma situação que obrigou o próprio presidente Lula a entrar nessa negociação. Ele fez um apelo, segundo o noticiário, ele fez um apelo a Arthur Lira por telefone para que a medida provisória fosse aprovada e negociou diretamente com líderes de partidos do Centrão, se comprometendo a ser ele mesmo, Lula, o responsável pessoal, né, por destravar esses acordos aí anteriores que já tinham sido firmados. Agora, na imprensa, a gente viu leituras distintas sobre esse contexto, né, Vivian e Marco. Alguns veículos aí repercutiram essa questão disso ter sido uma vitória por parte do governo, porque a margem de votação, 337, é muito acima dos 198 votos que o Planalto conta hoje como votos fiéis na Câmara. Agora, também por outro lado, vimos leituras de que seria uma espécie de último voto de confiança de Lira e do Centrão e também uma manifestação de força do grupo dele.
Inclusive, ele usa essa expressão.
Ele usa.
Esse é o último voto de confiança.
E ele falou com a Andréa Sadi, né, a jornalista Andréa Sadi, a seguinte frase: espero que o dia tenha servido de ensinamento. Quer dizer, é um recado muito claro, né, do ânimo de Arthur Lira daqui para frente. Por outro lado, temos leituras também dando conta de que as pressões e até chantagens, a palavra foi essa na imprensa, de Arthur Lira e nos últimos meses em torno dessa medida, se deve à perda de poder de Arthur Lira e do PP no controle do orçamento a partir, né, do fim do orçamento secreto. E que Lula, negociando pessoalmente essa pauta, teria conseguido destravar essa votação com habilidade e também com os instrumentos que o governo tem para fazer esse tipo de negociação. Então, é o contexto que é dado, as leituras distintas, né? Mas o fato é que também nessa leitura da medida provisória, a sinalização assim, de que governar está ficando mais caro para o governo e precisa melhorar essa articulação com o Congresso.
Agora, Marco, a medida provisória dos ministérios já chegou no plenário, não é? Com diversas mudanças feitas na Câmara, e o governo teve que ceder a ela. Quer dizer, era um contexto que não começou com a votação nessa semana, não é?
O relator na comissão mista, o deputado Isnaldo Bulhões, né, que é do MDB de Alagoas, fez diversas alterações. As que chamaram mais atenção tratavam ali da retirada de atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Assim, né, pelo texto aprovado, o Cadastro Ambiental Rural deixou o Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério da Gestão. Três sistemas de saneamento, né, do Ministério do Meio Ambiente também deixaram a pasta e foram direcionados para o Ministério das Cidades. Já a demarcação de terras indígenas sai dos ministérios do Ministério dos Povos e volta para o Ministério da Justiça, como já acontecia no governo Bolsonaro. Tudo isso tendo como pano de fundo, né, os interesses da numerosa bancada ruralista no Congresso. E não por acaso, Vivi e Heitor, né, o governo decidiu capitular, de certa forma, né, não comprar essa briga, porque entendia que se assim o fizesse, correria risco da matéria ser rejeitada como um todo. O Heitor já falou, né, bastante das reações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Após a votação, ele deu diversos recados ali e, em síntese, né, uma fala muito forte aqui foi de que o Executivo terá, daqui para frente, que andar com as próprias pernas. Foram as expressões que ele usou.
Só voltando à questão da mudança no Ministério dos Povos Indígenas e no Meio Ambiente, é bom lembrar que essas são pautas caras ao governo, não é só interesse... atende a interesses da bancada ruralista, mas fere também os interesses de pautas caras do governo.
Pautas bastante simbólicas, né, desse governo em relação à gestão anterior.
Bom, e ontem uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal em Maceió encontrou um cofre lotado de dinheiro, cerca de 4 milhões de reais. A operação é parte da investigação sobre um esquema de fraudes e licitações em 43 cidades de Alagoas. A Polícia Federal afirma que houve direcionamento e superfaturamento de contratos para a compra de kits de robótica destinadas a escolas públicas. Os recursos saíram do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação entre 2019 e 2022. Inclusive, isso veio a público, essa história veio a público no ano passado, né? Aliados próximos do presidente da Câmara, Arthur Lira, estão entre os investigados. Lira não é alvo da ação e afirmou que cada um é responsável pelo seu CPF, mas isso acabou mexendo com ele, não é, Marco Antônio?
Nesta sexta-feira, algumas colunas de política trazem a informação de que Arthur Lira está muito irritado e ameaçando em conversas privadas retaliar o governo, deixando que medidas provisórias percam validade. Também nessa sexta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação da presidência, Paulo Pimenta, negou, né, que houvesse ali alguma interferência do Planalto nessa operação da PF, e o presidente Lula, em entrevista, né, analisando aí a votação da MP, disse que ficou claro né, que para o governo aprovar qualquer matéria importante no Congresso no atual contexto, é preciso que os articuladores conversem até com quem não gosta da gestão.
Falou isso hoje, hoje mais tarde, inclusive há pouco, né?
Mais cedo, né? Há
Mas
pouco.
é mais cedo. Falou há pouco, agora que a gente está gravando o programa, são 3h15, é mais ou menos umas 2, 3 horas. Bom, agora, a propósito do climão entre Executivo e Congresso, nós começamos pelo final do embate, né? Um dia antes da dramática negociação da medida provisória da Esplanada ou dos ministérios, foi aprovado na Câmara o projeto que estabelece a Constituição de 1988 como marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Heitor, foi uma derrota e tanto num tema extremamente importante para o governo.
E antes de falar da derrota, né, o próprio fato do marco temporal ter sido pautado antes, né, da MP aí dos ministérios já foi um componente de tensão aí, né, entre governo e Câmara. Nessa semana, né, difícil aí, quente lá em Brasília. É uma derrota para o governo, de fato, isso foi tratado nesses termos, porque ela é bastante evidente, inclusive, porque esse projeto ele vai contra a agenda ambiental aí do governo Lula, eleito com a promessa de fazer demarcações, exatamente as demarcações nas terras indígenas. Inclusive, Lula, né, criou o Ministério dos Povos Indígenas. E o governo, para evitar essa derrota, né, Vivian e Marco, ele tentou, sem sucesso, retirar esse projeto de pauta, né, tentando em mais tempo para acordos, não conseguiu isso. E a derrota ainda teve o fogo amigo, né, porque União Brasil, PSD e MDB, que juntos detêm 9 ministérios, descarregaram votos ali a favor do marco temporal. Essa derrota já era, segundo também foi noticiado e repercutido aí pela imprensa, já era esperada pelo Planalto, porque é uma pauta bastante cara a exatamente a bancada do agronegócio. O Marco até já mencionou isso aqui, que tem cerca de 300 deputados, né, e se mobilizou bastante para essa votação.
E que estão concentrados justamente nessas legendas, né? Sem
Exatamente.
se referir.
E de novo, né, tivemos a leitura de falta de articulação por parte do governo, mas também tinha esse componente adicional, né, do interesse muito específico de uma categoria que tem peso lá dentro da Câmara. Esse projeto, por exemplo, foi citado pela própria ministra, né, a Sônia Guajajara, que ele pode ter um impacto em 300 processos de demarcação, afetando aí até 200 mil indígenas. O projeto, Vivian e Marco, já chegou no Senado, né, ele já está lá. O Senado, que garantiu ao governo mais tranquilidade na votação da MP dos ministérios, que a gente falou há pouco, também pode ser um ambiente mais amigável para o governo nessa pauta. De que forma? Ao contrário da Câmara, o Senado não vai colocar, pelo menos por enquanto, não tende a colocar o projeto em regime de urgência, o que a Câmara fez. E nesta semana, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele recebeu a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, que pediu atenção a essa pauta e questionou exatamente a constitucionalidade dessa medida.
Agora, Marco, a expectativa do marco temporal ser judicializado, não é?
O tema está agendado para ser julgado pelo Supremo na próxima quarta-feira, mas há ministros defendendo que essa apreciação seja adiada para esperar um desfecho do assunto no Congresso. Porém, a matéria é tratada como questão de honra pela presidente da corte, ministra Rosa Weber, que já teria se comprometido com esse julgamento em reunião com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e também uma emblemática visita que ela fez no mês de março, né, a comunidades indígenas no Vale do Javari. Informações de bastidores são de que Rosa Weber está muito pouco propensa a mudar de opinião. Para tentar, né, frear a aprovação do marco temporal, né, dessas mudanças, o governo aposta, como o Heitor já começou a sinalizar para a gente, né, no Senado, mas também no STF. É uma aposta combinada. De que maneira? Né, se no Senado o presidente Rodrigo Pacheco, de fato, der à pauta uma tramitação mais lenta, né, passando ali por comissões temáticas e novas análises técnicas, isso poderia significar o ganho de alguns dias para que o Supremo, então, venha a decidir a questão. O julgamento no Supremo está 1-1 e foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre
Tá
de
marcado para o
Moraes,
dia 7,
marcado para quarta-feira.
quarta-feira da semana que vem. Isso aí, vamos acompanhar então, né?
Só para a gente finalizar, caso o texto, né, seja julgado inconstitucional, então o projeto automaticamente acabaria perdendo efeito, né, e cairia.
Bom, e a semana não para por aí. O presidente Lula recebeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na segunda-feira. Foi a primeira visita de Maduro ao Brasil desde 2015, quando da cúpula do Mercosul no governo Dilma. Agora, ele veio participar da reunião dos líderes sul-americanos convocada pelo governo brasileiro. Durante a recepção de Maduro, Lula discursou e chamou de narrativas as acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático. E a fala repercutiu um bocado, né, Heitor?
A fala, o contexto inteiro, né, Vivian, repercutiu bastante, muita repercussão e muitas reações, a começar, claro, né, pelos políticos aí mais próximos a direitos, políticos da direita propriamente ditos, vários deles protestando contra esse fato de Maduro ter sido recebido com honras de chefe de Estado aqui no país pelo presidente Lula. Aqui mesmo, na Assembleia, né, a gente pôde ver isso, protestos lá no plenário, nas reuniões ordinárias desta semana, vários deputados falando disso, o deputado Bruno Engler, Eduardo Azevedo, Coronel Sandro, também o primeiro secretário da Casa, o deputado Antônio Carlos Arantes, né, manifestando sobre isso. Eles fizeram menção, sobretudo, a um episódio ocorrido ali na saída dos líderes lá do Palácio do Itamaraty, que houve um empurra-empurra ali com a imprensa, né, numa aproximação que aconteceu ali dos jornalistas com Maduro, e inclusive jornalistas chegaram a ser agredidos, né? A repórter da Globo, Delis Ortiz, levou um soco no peito. Isso aí repercutiu bastante também. Os deputados falaram especialmente desse episódio. Lula, né, por sua vez, né, chamou essa visita aí de um momento histórico, né, disse que há preconceito contra a Venezuela, chegou a dizer que brigou com companheiros europeus que se recusavam a reconhecer Maduro como presidente da Venezuela, e exatamente isso que você falou, né, Vivian? Que a Venezuela seria vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Aí a gente teve, né, a imprensa lembrando episódios e elementos muito importantes nessa história. O site Poder 360, por exemplo, ele pontuou que Maduro comanda um regime autocrático, sem garantias de liberdades fundamentais, mantendo pessoas presas pelo que considera aí crimes políticos. O site lembra também que a Venezuela enfrenta sanções em relatórios da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exatamente por violações nesse sentido. O jornal Globo ouviu analistas também, segundo os quais o Brasil acerta na reaproximação com a Venezuela, até pela perspectiva de ser um mediador da crise humanitária, inclusive, que o país vive, mas erra nessa imagem de condescendência, né, com o regime marcado e para ausência de eleições livres, problemas econômicos e uma onda de milhões de refugiados pelo mundo. O Globo também lembra, para a gente encerrar, que os crimes, as violações de lesa humanidade cometidos aí por Maduro estão documentados em uma missão de investigação da ONU e são investigados no Tribunal Penal Internacional, que não seriam, portanto, meras narrativas, e que Lula assume para si um desgaste desnecessário, exatamente quando ele mais precisa conversar com todos os setores da sociedade e da classe política, né?
Bom, o fato é que Maduro veio, claro que teve toda essa recepção mesmo de chefe de Estado para Maduro, há uma intencionalidade nisso, mas tinha também um motivo, que é o encontro dos líderes sul-americanos, é uma tentativa do governo brasileiro, do governo Lula, de liderar, não é, uma nova relação sul-sul.
Então, 12 presidentes, né, da América do Sul assinaram, após esse encontro, né, uma declaração conjunta intitulada Consenso de Brasília. O documento prega, né, a retomada do diálogo dos países da região para o fortalecimento de democracias, isso está lá expressamente, e cooperação também para o enfrentamento de problemas como a crise climática, o combate ao crime organizado transnacional e a segurança cibernética. Uma ideia dos governantes sul-americanos é que haja um mecanismo de financiamento dos países desenvolvidos, né, em que nações endividadas possam trocar seus débitos por ações climáticas, isso no campo do meio ambiente. Ainda foi firmado também um compromisso, Vivi e Heitor, né, entre os países para o incremento de negócios e de investimentos, que teria como objetivo final né, se for bem sucedida, né, formatar aí uma área efetiva de livre comércio sul-americana. Os presidentes já deixaram ali combinado no documento expresso de que os encontros serão daqui para frente mais regulares, para que inclusive possam prestar contas dessas iniciativas de cooperação.
Bom, e afinal, o presidente Lula indicou o advogado Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. A decisão saiu no Diário Oficial de ontem. Zanin defendeu Lula na Lava Jato. Ele é especialista em direito civil e processual. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E a notícia repercutiu também bastante na mídia.
Mais controvérsia. Muita controvérsia também em torno desse tema, né? Muitas
inclusive análises, entre acadêmicos de direito também.
Também.
E muitas análises apontando aí um erro, pelo menos duplo, do presidente Lula nessa história. Primeiro, na quebra do princípio da impessoalidade, né, indicando aí alguém tão próximo a ele, e ainda pelo fato de Zanin não contribuir para uma maior pluralidade da corte, né? O Zanin é homem, é branco, é de São Paulo, e a gente viu ao longo dos últimos meses aí, setores da esquerda pleiteando, aí, inclusive aqui dentro da Assembleia a gente viu isso, pleiteando uma indicação que contemplasse uma mulher, uma nova ministra, inclusive uma ministra negra. Isso não aconteceu agora, haverá outras indicações pela frente. Aí vamos ver se o Lula atende esse pleito. Aí.
Desculpe. A própria presidente do Senado, Rosa Weber, fez uma referência mesmo, que é o passant a isso. Né? É, que a casa precisa de... o Supremo precisa de mulheres.
Não, pois é, tem mais oportunidades aí para o Lula pela frente e vamos ver como é que vai ser. Agora, tem outros questionamentos também colocados aí, especialmente para os setores até próximos aí do presidente Lula, né? Que o STF é uma corte constitucional e o que se diz é a falta de clareza sobre as posições de Zanin em torno de grandes temas. Temos aí, por exemplo, lembrados temas como o próprio marco temporal das terras indígenas, questões sobre aborto, temas de gênero, que acendem os alertas aí na própria esquerda, já que Zanin não é um quadro da esquerda, né? Ele ficou conhecido pela atuação e na defesa do presidente Lula na área penal, mas a especialidade dele, você mencionou, né, Vivian, é o direito civil e processual, inclusive atuando em grandes litígios aí de falências de grandes corporações, Transbrasil, Varig, Calóis, Quincariol e agora mais recentemente a Oi e Americanas. E ele é tido como a figura mais próxima do setor empresarial, inclusive o que é visto como um ativo para ele nessa relação, né, com a classe política, né, que vai analisar essa indicação lá no Senado. Sobre a tramitação, né, o sentimento é que vai tramitar de maneira rápida, a indicação já chegou ao Senado, né, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que promove a sabatina, e vai ser um momento interessantíssimo da gente acompanhar. Por quê? Vai colocar frente a frente o Zanin, que vai ser arguído, a figuras como Sérgio Moro, né, o juiz da Lava Jato, e o filho de Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, que são membros titulares aí da CCJ. A gente não perde essa, né? E a decisão do plenário é que a votação, né, a decisão pela aprovação do Zanin precisa de 41 votos, pelo menos, do Senado. Pacheco espera votar essa indicação já após o feriado da semana que vem, né, de Corpus Christi, e o advogado Zanin já está fazendo corpo a corpo, segundo a imprensa noticiou, com os senadores aí, pleiteando aí pela aprovação.
Me chamou a atenção, né, nas repercussões, elogios que Zanin recebeu de ministros e ex-ministros do STF que divergiram muito publicamente nos últimos anos. Um deles, né, o ministro Marco Aurélio Mello, né, que inclusive votou em Jair Bolsonaro, né, teve voto declarado em Jair Bolsonaro, ex-ministro, e também do atual ministro Gilmar Mendes.
Em defesa, o próprio Lula, isso não foi hoje, ontem, quando saiu a indicação, mas antes, o próprio Lula, em sua defesa, não fazendo um discurso de defesa, mas uma justificativa, disse que ele conhecia mesmo pessoalmente Zanin, que Zanin era amigo pessoal mesmo, mas que era porque ele conhecia as qualidades técnicas dele que talvez ele o indicasse, porque na época ainda não tinha confirmado.
Eu me referi a uma polêmica entre os acadêmicos também, porque tem uma crítica, né, de que ele não tem doutorado, mestrado, aí parte dessa comunidade jurídica entende que isso é uma crítica elitista, outros entendem que não, que seria uma exigência bastante razoável para quem vai ocupar o cargo.
Muito bem. Vamos aguardar agora a sabatina, né? Como você
Imperdível.
disse, Heitor, imperdível. E falando de Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, participou em BH do Encontro Nacional de Segurança nas Eleições, organizado pelo TRE de Minas. Ele condenou a violência política nas eleições gerais de 2022. Espero que não tenhamos nunca mais eleições tão polarizadas com discurso de ódio. Adversário político não é inimigo que precisa ser abatido. Ele precisa ser vencido. Alexandre de Moraes, ministro do STF.
Importante, né, Vivian, da Justiça Eleitoral, que dá uma espécie de start nos preparativos para as eleições municipais do ano que vem, de 2024, uma forte preocupação com as questões relativas à segurança, à garantia de lisura do pleito, por isso a presença, né, de representantes de todos os tribunais regionais eleitorais do país.
Com certeza, tem que ter muita preparação mesmo depois de um 2022, né? Bom, Marco, essa semana o mundo político tratou de racismo no futebol a partir do caso do Vini Júnior, que ganhou repercussão tanto no exterior quanto muito no Brasil.
Nós recebemos no programa, né, o Marcelo Carvalho, que é idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, uma instituição que faz um brilhante trabalho de acompanhamento desse tema desde 2014. O Marcelo considera, né, a atitude do Vini Júnior de não se calar, de bater de frente com os racistas, bastante inspiradora para pessoas negras, sobretudo para atletas, né, que são vítimas de silenciamento no esporte e também negros que ocupam posições de destaque em outros campos da sociedade. Marcelo fez também uma reflexão mais ampla, né, sobre a legislação e a impunidade, cobrando dos clubes e da justiça desportiva e das instâncias de poder ações mais efetivas para que casos como esse, sejam evitados, né, e tenham duras punições. Vamos ouvir.
Porque quando a gente está falando de racismo nesse momento, nós estamos falando do incidente, de um caso individual de racismo. O racismo sofrido do Vinícius Júnior, o racismo sofrido pelo goleiro Kaique na Série C e outros tantos casos que a gente vem monitorando e vem denunciando e vem acompanhando. Mas a gente precisa falar da estrutura do futebol brasileiro. Nós precisamos falar que a estrutura do futebol brasileiro ainda é extremamente embranquecida, com poucas possibilidades de diversidade. Se nós olharmos hoje para os 20 clubes da Série A, nós temos quantos treinadores negros? Se nós olharmos para os 20 clubes da Série A, quantos negros nós temos nos altos cargos desses clubes de futebol? Se nós olharmos para o Tribunal de Justiça Desportiva, seja ele o Tribunal Regional de Justiça Desportiva, seja o STJD, quantas pessoas negras ocupam cargos nesses espaços? Enquanto a gente não pensar em colocar pessoas negras nesses espaços, em promover diversidade e inclusão, nós vamos sempre debater o racismo individual e não vamos conseguir avançar. Nós precisamos que clubes de futebol entendam que é preciso promover a diversidade.
Na Assembleia de Minas, a pauta do plenário foi destravada com a apreciação de diversos vetos, do governador. Alguns foram derrubados, outros mantidos. Heitor, você que acompanha par e passo ali o plenário, não é? Qual que é o balanço?
Vivi, Marco, a semana começa, termina muito diferente do que ela começou, né? Começou com a pauta travada, com dois vetos do governador, a leis orçamentárias do Estado, e também com uma obstrução por parte da oposição, né? A oposição cobrando aí o envio de projetos do Piso Nacional da Educação e também a revisão geral dos servidores, e ainda a garantia do governo de manutenção da Fundação Educacional Caio Martins, a FUCAM, que tinha um projeto em pauta para extinguir a fundação aqui, já em primeiro e segundo turno aqui no plenário, tramitou essa semana. Bom, a oposição foi parcialmente contemplada nos seus pleitos, né? Zema mandou, de fato, o piso da educação com índice menor do que o índice nacional e aceitou a permanência da FUCAM. Inclusive, nessa votação, teve uma ampla participação de deputados da base do governo, vários já vinham defendendo a FUCAM aqui na tramitação. Foram 61 votos, votação unânime. Lembrando que a oposição só tem 20 votos, né? Então, todos os outros aí, votos governistas. os nós foram desatados no plenário, mas no mesmo dia da votação final da FUCAM, lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vimos surgir um novo movimento de obstrução da oposição, que é sobre um projeto em que o Estado faz o 11º aditamento da renegociação da dívida com a União. O governo do Estado diz que precisa desse projeto, senão pode ter que pagar de uma vez para a União 15 bilhões de reais. A oposição, né, ela alegou riscos aí nesse projeto, de aumento de endividamento do Estado, né, flexibilização do endividamento do Estado, e também que ele pode ser um requisito para que o Estado avance na pauta de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, o plenário em si fluiu, mas tivemos o início de uma nova obstrução nas comissões, especialmente na CCJ. Vamos ver como é que isso avança na semana que vem.
Agora, Marco Antônio, ontem o líder do Bloco da Base, Minas em Frente, o deputado Cássio Soares, esteve no Mundo Político e confirmou o pedido do governador Romeu Zema sobre o desarquivamento do PL de adesão ao regime de recuperação fiscal.
Pois é, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, esse pedido do Executivo chegou à Assembleia nesta quinta-feira, já foi protocolado, né, dia 1º de junho, e deve ser lido em plenário na semana que vem. Na entrevista ao Mundo Político, o deputado Cássio falou de diversos assuntos, né, das votações durante essa semana, dos acordos com a oposição, até de planos eleitorais do PSD, partido que ele preside no Estado. Sobre o desarquivamento da proposta, né, de adesão ao RRF, o deputado Cássio foi bastante cauteloso e sinalizou que o tema vai demandar uma extensa discussão na casa. Vamos conferir.
Ainda é cedo para afirmarmos que existe clima, né? Mesmo porque nós estávamos atarefados com outras pautas aqui da Assembleia e agora o governo teve essa decisão de desarquivar o projeto, preocupado com a situação financeira, preocupado com a dívida do Estado que está sob júdice em ações junto ao STF, e por causa disso o governo tomou essa decisão de desarquivar. É claro, agora nós vamos ter muito diálogo, muito debate, muito trabalho das comissões e também sem perder de vista que o governo federal ele tende a mudar os aspectos e as exigências que constam no programa do regime de recuperação fiscal imposto pelo governo federal. Estamos trabalhando em cima desse aspecto também, dos prazos para poder cumpri-los junto ao governo federal, junto ao que diz a Secretaria Nacional do Tesouro. Mas, sobretudo, nós precisamos dar uma solução para que Minas possa retomar os pagamentos da dívida com a União sem prejudicar o andamento do Estado.
E hoje Minas foi sede de mais um encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, das regiões Sul e Sudeste. O CONSUD é formado por 7 estados e, além do governador de Minas, que foi o anfitrião do encontro, participaram os governadores de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Eles assinaram um protocolo de intenções sobre intercâmbio político e econômico e um projeto de lei que cria oficialmente o CONSUD. Em um discurso, o governador Romeu Zema realçou a força econômica do Sul e do Sudeste e criticou redistribuição de renda a regiões mais pobres do Brasil.
Quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial.
Pois é, né, o governador Romeu Zema que recebeu essa semana um convite para se filiar ao PP. O presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira, esteve aqui em Belo Horizonte, né, para acompanhar a posse do deputado federal Pinheirinho no diretório estadual e oficializou esse convite. É o terceiro que Zema recebe para deixar o Novo. Já tinha recebido anteriormente convites do PL e do Republicanos.
O Mundo Político de olho em 2026. Muito bem. A resenha do Mundo Político, esse nosso Mundo Político, vai se despedindo. Marco Antônio, Heitor, valeu a parceria de sempre.
Obrigado, Vivi. Obrigado, Heitor. Obrigado a todos que nos assistem.
Bom final de semana. Obrigado, pessoal.
Você de casa, O meu ótimo fim de semana. O Mundo Político volta na segunda com Marco Antônio na bancada. Até a próxima.
A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa Vívia Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio é de Leandro César e a direção de Bruni Montalvão. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.